recuperar e promover a saúde é parte da restauração dos movimentos do corpo. Esse é o objetivo da osteopatia, uma das práticas incluídas recentemente na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Hoje você vai saber que a osteopatia é muito mais do que o estalo da coluna vertebral. Ela é um sistema completo capaz de diagnosticar, tratar e prevenir problemas de saúde. Mas como um osteopata é capaz de fazer isso sem usar instrumentos e nem medicamentos? É o que você vai ouvir agora. Fique ligado. Episódio de hoje, osteopatia.
Olá, eu sou Maria Alice Pagnês, sou fisioterapeuta osteopata.
Tudo bem, Maria Alice? Como vai?
Obrigada pelo convite, Marcela. Obrigada por essa participação, tá?
A gente que agradece. Prazer te receber aqui para falar sobre mais essa prática, né? Sempre um prazer para a gente falar sobre as práticas que foram incluídas nessa política nacional, essa ampliação da política nacional tão importante para o SUS, né? Tão interessante. A gente vem acompanhando aqui em vários episódios todo esse progresso. Fala para mim, Maria Alice, conta um pouquinho sobre a origem da osteopatia, porque a nossa intenção é apresentar essa prática para o público comum.
É, a osteopatia é um pouco mais antiga do que a gente pensa, porque no Brasil ela entrou na década de 80, só que ela é do século passado, então em torno de 1860, na guerra, né, civil americana, havia um contexto de doentes que não melhoravam, que eram amputados, que eram drogados, no sentido de cuidar da saúde. Então, o fundador, Andrew Taylor Steele, ele fez o quê? Ele teve uma percepção de quanto ruim ele era no cuidar daquele doente da época. Ele perdeu familiares e ele questionou a medicina.
Ele era um médico?
Ele era o médico que estava ali na guerra, tentando cuidar. Uhum. E ele teve um profundo entendimento de que não estava fazendo o melhor, né, na época. E aí ele entrou num processo de sofrimento, de ver perdas, de ver mortes, de ver atuações inadequadas do que ele considerava a medicina da época. Então ele reestruturou. E o interessante é que ele tentou voltar para o natural. Ele olhava a planta, ele olhava os bichos, ele olhava os animais na fazenda e tentava trazer como é que é um parto natural, como é que é o cuidar desses animais na fazenda. E nesse sentido ele foi trazendo como eu posso restabelecer a cura estando em contato com elementos que são da natureza, da fisiologia, que fazem parte de um mecanismo natural, né? A gente tem que lembrar que era um contexto de amputações, de infecções, uhum, onde não havia penicilina, não havia medicamentos, né? Então, ele queria dar um pouco mais. Ele repensou a medicina da época.
E daí isso vem é essa legal ideia, então, de tratar e curar,
exato,
né, por meio dessa manipulação do corpo, pensando na restauração desses movimentos, né?
E a gente nem conta muito manipular, porque dá a entender várias coisas. O que é manipular? A gente dá um
não
estímulo.
Não é uma palavra usada.
A gente
estimulando
usa
o corpo.
A gente diz o estímulo. Se eu posso ser capaz de provocar um estímulo que faça seu corpo responder na direção da cura.
É porque a osteopatia, ela traz, assim como outras práticas, né, que foram recentemente incluídas na política, ela traz esse conceito da autocura, né?
Perfeito.
Do estímulo do corpo e esse próprio corpo encontrando os seus caminhos para alcançar a cura. Isso é muito interessante, é uma marca de alguma forma, né?
É a nossa marca
também. Entre as práticas.
Nós nos identificamos como profissionais que estimulam a resposta do corpo nesse processo de busca da autocura. Como eu posso estimular você a você voltar na direção da cura? O que eu posso, através do movimento, ou através de um massageamento, ou através de um estiramento, ou de um estalo, ou de um simples relaxamento, fazer com que aquela região propicie novamente que seu corpo recupere uma homeostasia, um equilíbrio. Né?
Isso é interessante, né? Porque não é só o estalo. Eu falo isso no início porque tem muita gente que, quando pensa em osteopatia, pensa em estalo de coluna vertebral. E não é só isso.
Não.
Ela é muito mais ampla do que isso, né? Agora, só para a gente entender um pouquinho mais a prática, o fisioterapeuta osteopata, ele vai ali com o próprio corpo dele, ele vai estimulando o corpo dessa pessoa que está passando pela sessão. E não usa nada além do próprio corpo, né?
Nós costumamos dizer que a gente usa a nossa cabeça para pensar, para identificar, né? A gente usa a habilidade palpatória, testes de movimento, para identificar mudanças de comportamento do tecido. Então, a gente quer sentir tensões, a gente quer observar se há um desalinhamento. Então, a gente pode pedir para uma pessoa andar e decidir se aquele grupamento muscular na marcha está adequado ou não.
Se está em harmonia,
se
a gente tá pode falar
harmonia,
isso.
Se está em harmonia, se está em equilíbrio, se tem tensões normais ou exacerbadas ou aumentadas. E aí a gente vai, como a gente vai fazendo um link, uma cadeia de tensões. E a gente pretende o quê? Estimular a diminuição dessa excessiva tensão. A gente quer reequilibrar esse corpo através das mesmas manobras, né? A gente quer estimular o relaxamento se tiver muito tenso. A gente quer estimular o movimento se tiver um bloqueio do movimento.
E então, é isso que vai trazer a saúde.
Exato.
Deixa eu trazer a nossa matéria, que eu acho que vai ficar ainda mais fácil da gente entender,
com
né?
Com certeza.
A gente foi conhecer o serviço de osteopatia, que desde 2010 funciona no Hospital Universitário Gaffrey Ginley, aqui no Rio de Janeiro.
Em 2017, nós tivemos mais de 2 mil atendimentos aqui no ambulatório. Nós temos 45 profissionais fisioterapeutas formados aqui, atuando dentro do ambulatório. A especialização em osteopatia vinculada ao fisioterapeuta, na verdade, é uma especialização da fisioterapia, então tem que ser um profissional formado. E após formado, a gente tem um curso de 5 anos de especialização da parte prática e teórica, né? A abordagem terapêutica da osteopatia, ela vai desde um bebê recém-nascido, a gente já atende a partir da segunda semana de vida, até o indivíduo idoso. Não tem nenhuma contraindicação. Hoje, a osteopatia, ela acaba tendo um pouco alcance junto à população geral, mas junto às práticas integrativas, a gente consegue trazer uma formação e uma abordagem terapêutica de forma integrativa dentro do indivíduo no SUS. Se o usuário tivesse que pagar por esse serviço hoje, possivelmente ele não conseguiria ter acesso. Primeiro, o paciente passa pelo um profissional generalista e esse profissional generalista encaminha para os setores especializados. Aqui no ambulatório, são derivados através dos pacientes que têm relação direta com o hospital universitário ou pacientes derivados pelo SIGEC, que é o Sistema de Marcação de Consultas do município.
A dona Célia é uma paciente que chegou para a gente com uma queixa de dor cervical e durante a nossa avaliação nós constatamos que essa queixa de dor cervical dela vinha de alterações vindas do fígado. Dona Célia é uma paciente que já fez uma hepatite C, e isso para a gente é importante porque causa, acima de tudo, muita dificuldade de movimento nas vísceras. E, consequentemente, todos os nervos, as artérias, os vasos venosos e também toda a sua relação através de ligamento, músculo, toda a sua relação estrutural pode ser acometida.
Jamais poderia imaginar que essa dor da coluna tivesse alguma coisa a ver com o fígado.
E como é que é essa dor?
Essa dor é bem profunda, incomoda bastante, é bem ruim mesmo.
Nós somos exímios investigadores. Porque é um corpo que tem uma história, é um indivíduo que relata uma história e isso pode trazer diversas possibilidades para a gente. A gente costuma dizer que gira em torno de 90% do atendimento. As técnicas são geralmente poucas e, quando bem utilizadas, depois de uma boa avaliação, os resultados costumam ser excelentes. Então eu avalio cada nível e, a partir do momento que eu encontro uma disfunção, eu posso aplicar essa técnica para corrigir essa disfunção vertebral.
tem algum desconforto? Como é que é para a senhora?
Ah, eles ficam perguntando se tem desconforto, aí fica ajudando até ficar bom, entendeu? Tem exercício que dói, né? Aquela estaladinha no pescoço, né? Dá aquela dorzinha assim, mas é do tratamento mesmo, que é para você depois se sentir melhor.
Né? Sente melhor?
Aí se sente melhor. Agora eu tô ótima, tô me sentindo uma mocinha.
Que bom, né?
Que bom.
Agora, uma coisa me chamou muita atenção na matéria, é, quando o profissional fala, nós somos exímios investigadores. E ele também começa a falar sobre o que ele avalia ali, a questão das vísceras. E isso mostra para a gente que a osteopatia parece ser um sistema completo de saúde, né? Ela vai muito mais fundo do que se acredita normalmente. A gente não está falando só do estímulo desse sistema músculo-esquelético. É muito mais, né?
Eu acho que engloba, quando a gente diz o mecanismo de cura, a gente está querendo englobar que o seu sistema nervoso atue dentro de um caminho de recuperação. Então, quando eu dou um estalo na coluna, eu sei que esse nível na medula, ele é responsável por mandar uma informação para a regulagem do nível hepático. O fígado precisa que eu estimule no nível certo. Então, quando a gente diz a gente vai tratar o funcionamento do fígado, na verdade, eu não estou dando uma droga para o processo hepático, eu estou dando um estímulo na coluna que está relacionado neurologicamente com o metabolismo do sistema hepático. Então, eu tenho uma região certa para mexer na coluna.
Até porque está tudo relacionado.
Exato.
Né? Essas práticas, isso é mais um ponto em comum da osteopatia com o restante, né? Elas têm um olhar holístico para esse usuário do SUS, para esse paciente, enfim, para essa pessoa que vai se tratar. Então, tem esse olhar de que está tudo relacionado de fato, né? Diferente da medicina convencional que acaba segmentando muito.
Na hora que você pensa na doença, você tem que ser específico, você tem que focar no que você tem que elaborar de cura na doença. Como a gente está, o foco é na saúde, na resposta do organismo, eu posso abrir esse leque. Eu posso intervir em partes diferentes do corpo para chegar a uma resposta. Então, eu estimulo partes do funcionamento que deveriam estar de forma adequada e que não estão. Então, eu estou dizendo, eu estimulo o movimento daquela área, eu estimulo a diminuição da tensão daquela área, que corresponde, né, a uma ativação que vai produzir energia, que vai produzir uma melhora da capacidade respiratória ou uma melhora da função digestiva, mas eles são interligados. Quando a gente diz que nós somos investigativos, é porque se você me fala que está com gastrite, eu procuro na coluna o nível relacionado à gastrite. Então, nós temos alvos, né, de relações anatômicas, de fisiológicas, quer dizer, a gente tem locais exatos que a gente vai procurar onde está a possibilidade dessa prisão, que ele chamou, Dr. Leandro Luz, ele disse, disfunções de mobilidade. Então, a gente sabe que aquela região, quando bloqueia, ela vai interferir um funcionamento.
Perfeito.
Então, é além de ossos estalandos.
Maria Alice, a gente entendeu como é que funciona a osteopatia, a gente viu o serviço oferecido no Gafreguinle, né, desde 2010, e a gente falou bastante dessa questão do movimento, né, de que a restauração desse movimento é o que vai trazer recuperação dessa pessoa que passa pelas sessões. Mas então essa falta de mobilidade, ela está diretamente relacionada ao surgimento de doenças? A gente perde a mobilidade de algumas partes do corpo e aí por isso a gente desenvolve certas patologias e o contrário também é verdadeiro? Fala um pouquinho dessa relação.
Nós podemos pensar nas duas maneiras, né? Uma doença, por exemplo, eu tenho um grande problema e tive que fazer uma intervenção cirúrgica, a própria cicatriz passa a ser um mecanismo de perda de mobilidade. Então, a cicatriz, quando eu digo cicatriz, a doença em si, a inflamação, gerou um processo de cura ou de tentativa de recuperar o fechamento daquele machucado. Então, ele gerou uma tensão. Essa tensão, a gente costuma dizer que precisa ser adaptada ao corpo. E na possibilidade de adaptação, o nosso corpo vai se posicionando de forma diferente.
E às vezes ruim, então, né? Que vai prejudicar?
Na verdade, sim. A adaptação é sempre boa. É a nossa capacidade de adaptação que vai sendo perdida. Que cada novo machucado, você já tem uma adaptação. Agora eu tive um novo machucado. Daqui a pouco, 3, 4 anos depois, um outro machucado. Então, você começa a perder a sua capacidade de adaptação, de corrigir, de ficar numa posição confortável. Aí o seu organismo começa a dizer, algo não funciona bem, porque eu já não consigo mais fazer a tarefa. Então, enquanto está sendo adaptado, você não tem sintoma, você passa muito bem. Você pode estar desalinhado, mas isso é registrado como apenas estou numa posição anormal. Isso não é um desconforto, isso não é uma doença.
Mas pode também levar a um estado de doença, né? Era interessante você trazer até um exemplo prático, assim.
Por exemplo, quando a gente diz que fez um movimento de torção, torci meu tornozelo.
Isso.
Esse tornozelo vai ficar inflamado por um tempo. Ele vai demandar do nosso organismo pisar numa posição diferente. Porque você vai começar a andar tentando proteger aquele tornozelo que está machucado. Essa demanda de pisar diferente vai necessitar de um joelho, de um quadril, de uma lombar, numa posição nova. Isso é uma adaptação àquele machucado no tornozelo.
Uhum.
Então, se eu tenho uma lombar sadia que se mexe para todas as direções, eu consigo fazer essa adaptação. Mas se eu já tenho um hábito postural e fico horas e horas sentados, o que que acontece? Você se machucou no tornozelo, mas a lombar não gosta dessa nova posição. E aí começa a ter uma dificuldade de adaptação. Então, o tornozelo cicatriza aquela inflamação, só que aquela marcha vai estar alterada. Ele perde a capacidade de voltar para a posição normal.
Isso pode ir levando a um efeito assim em cadeia, né? Várias outras partes do corpo reclamando.
Exatamente. Quando
dessa
a gente diz
adaptação.
Que cura, a gente não diz, a gente estimula o processo do movimento normal. Então, quando esse cliente chega, agora eu tenho lombalgia, quer dizer, a dor nas costas passou a ser mais importante, a gente diz, mas o que aconteceu com o seu corpo ano passado? 2 anos, 10 anos atrás. E aí a gente vai encontrar aquele tornozelo que não está com uma mobilidade normal.
E isso faz parte desse trabalho investigativo,
exato,
né? Que a gente estava falando.
A gente investiga.
E é interessante a gente trazer, né, Maria Alice, que a osteopatia, ela também promove saúde, previne agravos e doenças, né? Ela não é só curativa, e isso é muito interessante. Ela não vai só tratar o problema, também promove saúde. E vocês também fazem um diagnóstico, né? A partir desse relato e a partir desse toque, desses movimentos que são feitos, vocês conseguem fazer o diagnóstico também, né? De um estado de saúde.
Então, quando a gente diz o estado de saúde, a gente está relacionado à mobilidade. Então, toda perda de mobilidade, ela vai ter um registro, uma tensão. Então, eu vou numa direção e não consigo ir numa direção contrária. Então, quando a gente faz uma investigação, um diagnóstico da perda de mobilidade, a gente está tentando identificar para que lado seu corpo quer ir, para que lado seu corpo não vai de maneira nenhuma. Então, quando eu dou um estímulo recuperando a mobilidade, eu te devolvo a capacidade de adaptação. Então, eu tiro a sobrecarga daquele tecido. E ali entra o processo da cura. Quando você normaliza essa sobrecarga, ele começa a recuperar o seu potencial de cura inerente do organismo.
Mas a osteopatia, ela consegue tratar e diagnosticar uma gama muito grande de questões de saúde? Queria que você desse exemplos, né? Que pode ser desde uma questão mais simples, às vezes, diagnosticada e tratada, até uma mais complexa. E ainda assim, isso pode ser feito na osteopatia, né?
Hoje em dia, a medicina, ela é ampla. Nós temos exames complementares que nos adiciona ali informações sobre como está o tecido, a estrutura. Quando eu faço um diagnóstico, eu tenho uma percepção de como essa estrutura se comporta também. Então, quando eu encontro uma perda de mobilidade em várias direções, eu correlaciono com as patologias degenerativas. Então, no diagnóstico, eu relaciono a patologias conhecidas, tá? Por exemplo, desgaste articular, as artroses, a gente consegue identificar essa perda de mobilidade, uhum. né? Quando a gente tem uma patologia congestiva, a gente percebe que existe uma tensão modificada na região.
Só traduz, patologia congestiva...
É, toda vez que a gente tiver alguma coisa, por exemplo, que enche e não esvazia. Uhum. Então, você tem uma constipação, você não consegue Sim. evacuar todo dia pela manhã. Então, você tem uma tensão no intestino.
Vocês conseguem perceber isso a partir desse toque?
Por tensão. Na verdade, certo. Quando a gente faz um teste palpatório, eu percebo a tensão que o organismo se encontra porque você não conseguiu fazer a evacuação no horário certo. Então, quando eu dou um estímulo de mobilidade, eu não estou pensando só na articulação, na coluna, eu estou pensando também que se esse intestino não estiver dentro do seu processo normal de digestório até evacuação excretório, ele vai mandar uma informação de tensão para o seu organismo. Então, a gente percebe essa organização, essa mudança de tensão.
Agora, essa formação é uma formação bastante ampla, né? Ela vem da fisioterapia, né? Você tem que ser um profissional fisioterapeuta para estudar osteopatia, se tornar um fisioterapeuta osteopata, não é isso?
Isso.
Fala um pouco disso no Brasil e conta para a gente se tem muita diferença da formação que é feita lá fora, em outros países.
Sim, começou na América e o curso hoje na América é medicina osteopática. Ela não é o mesmo curso exatamente, desculpa, o mesmo curso que nós temos no Brasil, né? A osteopatia como uma entidade própria é também uma formação, por exemplo, na British School. Então, na Inglaterra, a pessoa escolhe fazer a universidade, a formação desde o início em osteopatia. No Brasil, nós não temos a profissão do osteopata. Então, o Conselho Federal de Fisioterapia normatizou como uma especialidade. Uhum. Então, o fisioterapeuta já é formado e começa a fazer um curso de pós-graduação em osteopatia. Então, ele tem o elemento, né, de toda a graduação da fisioterapia e a formação de osteopatia. Nós temos 1.500 horas de teoria e 500 horas de prática. Inclusive, essa experiência de montar um serviço dentro do GAFRE em função dessa regulamentação do nosso Conselho Federal de que todo profissional teria que ter as 500 horas de prática, né?
E isso traz um benefício enorme para a população, né?
Traz. Assim, é maravilhoso.
É muito bacana a gente ver uma prática dessa ser incluída no SUS, estar disponível para a população usuária do SUS, que somos todos nós, né?
Eu fiquei até 2015, né? Diretamente ligada ao GAFRE, eu tive experiências fantásticas. Não é a mesma pessoa que vem no nosso consultório, que tem condições financeiras para fazer esse atendimento. São pessoas carentes, que têm inúmeras patologias que foram mal diagnosticadas. Então, quando a gente dá uma possibilidade de melhora, sem uso de cirurgia, sem uso de medicação.
Nossa, maravilhoso,
você,
né?
Nossa, você reabilitar, né, fazer a pessoa voltar a ter novamente uma ocupação, voltar a trabalhar sem dor, é realmente muito gratificante. É uma experiência muito boa.
Maria Alice, parabéns, viu? E muito obrigada por suas informações.
Eu que agradeço.
Até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
O Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas no nosso site você pode rever este e todos os outros programas que nós já fizemos. Eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.